Eu quero te agradecer pela sua palavra, por tudo aquilo que o Senhor tem liberado sobre nós, nas nossas vidas, Senhor. Nós queremos aqui, Senhor, compartilhar do teu querer, compartilhar daquilo que está escrito na tua palavra. Por isso, Senhor, vem trazendo revelação da tua palavra para nós, para que nós, Deus, possamos experimentar, Deus, a tua vontade, que é boa, que é perfeita e que é agradável. Por isso, Senhor, manifesta o teu querer agora, traz a tua palavra, Deus, com graça, com amor, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Então, irmãos, como nós estamos desde sexta-feira, só pede para as crianças fazerem assim, ó. Isso. Nós não estamos tendo tempo kids, então, hoje também à noite não teremos espaço kids, então nós, as crianças vão estar conosco, amém? Fala assim, vira para o seu irmão e fala assim, eu conto com você hoje comigo aqui à noite, amém? Aleluia. Amém. É. E como nós temos compartilhado, tudo começa com uma angústia sua, com uma tristeza sua, porque algo que você está orando não aconteceu. Ou algo que você não queria aconteceu. E aí isso gerou uma tristeza na sua vida. E essa tristeza, né, que não está rolada nos céus, não tem tristeza nos céus, essa tristeza, se ela continuar persistindo, ela vai gerar uma falta de fé, ou seja, você vai retroceder na fé. E esse retroceder na fé vai gerar o quê? Vai gerar uma esterilidade, fala, uma esterilidade. E essa esterilidade, continuando, vai gerar a naturalidade, ou seja, você vai andar no natural. E é exatamente isso que Satanás trabalha. Por quê? O Espírito Santo habita dentro de nós, amém, irmãos? E o Espírito Santo, ele está aqui por quê? Qual é o motivo que o Espírito Santo está aqui? Fala assim, pelo menos dois. Fala assim, pelo menos dois. Um, que o Espírito Santo é... Santo não, santo. É o selo da promessa. Fala aí, olha o selo. Então, quando Deus olha para nós, ele vê o Espírito Santo em nós. Fala assim, opa, esse aqui é marcado. Esse aqui é separado. Amém? E a outra coisa... A Bíblia diz que o Espírito Santo é o nosso paracletos, o nosso professor. Mas espera aí, ele é professor do quê? O que, que o Espírito Santo é o trabalho do Espírito Santo? Ele intercede por nós aqui na terra, sim ou não? Jesus está lá no céu intercedendo por nós, sim ou não? E o Espírito Santo intercede por nós. Mas o Espírito Santo, ele intercede por nós e ele nos ensina a fazer o quê nas nossas vidas? A nós nos parecermos com Jesus. Então, Deus tem um alvo na minha vida e na sua vida. É que nós nos pareçamos com Cristo. E o diabo, qual que é o alvo dele? É que eu e você nos pareçamos com quem? Com ele. Quantos estão me acompanhando? O diabo é ingrato. O diabo é avarento. O diabo, ele é... uma pessoa que não admira as coisas de Deus. Então o diabo está o tempo todo trabalhando junto com o mundo, junto com a sua carne, para você, que são os seus três inimigos, para você não se parecer com Jesus. Por que, que você tem que jejuar? Para você mortificar a sua carne, para você falar para a carne, olha carne, quem manda aqui é o Espírito. Por que, que você tem que ir na contramão do mundo? Exatamente por causa disso. Para você não andar como o mundo anda. Não, andar conforme a palavra de Deus fala para você andar. Amém, irmãos? Então o diabo está trabalhando, lançando setas, falando que você não vai conquistar, que você não vai dar em nada, que você não vai almejar, conquistar nada. Por quê? Justamente o contrário do que o Espírito Santo fica fazendo dentro de você. Falando para você que você vai conquistar, que você vai avançar, que você vai vencer. Amém, irmãos? Então você precisa entender que existe uma guerra. Lembra que a gente falou ontem sobre o sobrenatural? Contrário ao que é o natural? Por conta disso. Agora, tem uma quinta coisa que depois que você anda no natural, vai acabar acontecendo. Qual é? Independência. E independência não está arrolado nos céus. Não está alinhado com os céus. Porque no céu só tem o quê? Dependência. O diabo quer que você seja independente de Deus, independente da sua igreja, independente de Jesus, no caso, né, que é o cabeça, independente da igreja, que é o corpo. Para que isso? Justamente para você ser igual a Ele. Então todo pensamento que vier na sua mente, toda seta lançada, dardo lançado, falando que não é para você estar na igreja, não é para você se congregar com os irmãos, não é para você ter relacionamento com Deus, isso aí é do espírito ou é do inferno? Do inferno. Toda vez. Toda vez que vier algo para você ficar independente, eu tenho um problema comigo. Toda vez que eu passo por uma igreja e vejo lá, não sei o que, lá independente, aquilo me dá um... Por quê? Esse nome não tem no céu. Fala assim para o seu irmão. Esse nome não tem no céu. Independente, não existe. E eu quero, por conta disso, pedir que você abra a sua Bíblia em Efésios, capítulo 4, versículo 1. Efésios, capítulo 4, versículo 1. Hoje eu estou olhando aqui, é 11 horas mesmo, né? Aleluia. Ontem eu pensei que era... Eu estava uma hora adiantado, irmãos. Me perdoe. Aleluia. Se é para pecar, peca pelo excesso, né? Amém. Olha só aqui. Paulo falando aos Efésios. Presta atenção. De novo, ele fala, rogo-vos, fala, rogo-vos. Lembra, rogo-vos é pelo amor de Deus. Pois eu... O prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito. Olha só, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um Espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. E a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso, diz, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro, e concedeu dons aos homens. Ora, que quer dizer subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé, presta atenção, e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro, mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, presta atenção no versículo 16, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Então, Paulo, isso aqui é um tratado, gente. É um, assim, dá para você pregar 25 mil palavras em cima desse texto. De tão, assim, denso que é, de tão maravilhosa que é essa passagem. E Paulo, ele vem trazer algo para nós da importância de nós andarmos como corpo. E que todas as coisas, tudo que é feito na igreja, é para que nós cresçamos, para que nós possamos avançar, para que nós possamos prosperar, para que nós possamos servir uns aos outros. Então tudo tem a ver com o corpo. E o corpo nosso, se você fizer, ele sempre está colocando que é o corpo de Cristo, e você fizer uma analogia com o corpo, meu corpo, seu corpo, ele anda em harmonia, ou deveria andar em harmonia. Quando o seu corpo está em desarmonia, por exemplo, o que é um câncer? São células que são independentes, que elas não estão recebendo comando do corpo, e elas estão agindo de uma forma independente. Por isso, acontece o câncer. Quantos estão me acompanhando? Então, quando nós agimos de forma independente, nós vamos trazer uma dor para o corpo. Nós vamos trazer algo ruim para o corpo. Olha só que interessante isso. E Paulo está descrevendo exatamente isso. Que todo ensino que os profetas, que os mestres, que os evangelistas estão aqui para nos ensinar, para que uns possamos servir os outros. Então, um entrega a profecia, o outro entrega ensino. Para quê? Para edificação do corpo, para que cada vez mais nós nos pareçamos com Jesus Cristo. Então, cada irmão que está aqui, ele é uma bênção na sua vida. Aquele irmão chato, encrenca de duas pernas, ele é uma bênção na sua vida. Porque aquele irmão chato, você vai ter que ter mais paciência com ele, sim ou não? E você achava que você tinha. É por isso que não tem como ter evangelho com monge. Lá, naquele cantinho dele, ele não vê ninguém. Ninguém pisa no pé dele. Ninguém atropela ele. Ninguém fala mal dele. Como é que você vai saber se você está exercendo o fruto do Espírito? Se você está crescendo, se você não tem ninguém para falar mal de você? Como é que você vai exercer a sua fé se você não tiver nenhum problema? Quando é que você sabe que tem um irmão que ele é maduro na palavra de Deus, maduro no cristianismo dele? Como é que você sabe? É quando aparece um problema. Apareceu o problema, você vai saber como ele está reagindo ao problema. Ele está reagindo confiante no Senhor, sabendo que o Senhor vai fazer na vida dele. Ele está com fé no Senhor ou ele está sem fé? Os irmãos estão me acompanhando? Sim ou não? Então, o Senhor deseja para nós que nós andemos em unidade. E eu vou ler um outro texto com você. Abra sua Bíblia agora em João capítulo 17, versículo 20. Agora é Jesus falando, João 17, versículo 20. A palavra de Deus diz assim, olha só, de novo a palavra rogo, mas agora é Jesus. Você ouviu isso muito de Paulo, mas aqui Jesus está falando assim, não rogo, ou seja, Jesus estava fazendo uma oração ao Pai, foi a única oração que está escrito na palavra de Deus, que foi anotada, que Jesus fez, essa em João capítulo 17. Não rogo somente por estes, que eram os discípulos, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um. E como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um, como nós o somos. Eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, olha isso, aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Eu quero que você preste atenção no versículo 23, o último. Eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, ou seja, quando nós andamos em unidade, nós somos o quê? Aperfeiçoados. Por quê? Lembra aqui que nós lemos aqui em Efésios? Aperfeiçoados? Somente quando você anda no corpo, você pode ser aperfeiçoado. E aí quando você é aperfeiçoado na unidade, Olha o que acontece. Para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Ou seja, quando eles veem a unidade nas nossas vidas, quando eles veem nós andando em unidade, não falando mal um do outro, não desonrando uns aos outros, a falar assim, ali tem vida de Deus. Porque, irmãos, a coisa mais fácil que você pode... Fala assim para o seu irmão. Isso. A coisa mais fácil, irmãos, que tem é alguém falar mal do outro. Criticar o outro. Criticar uma outra igreja. Criticar um irmão de outra igreja. Eu não concordo com isso. E não sei o que lá. É a coisa mais fácil, é o que você mais vê. O que você vê crente da língua quente é impressionante. É terrível. E Deus abomina irmão que fala mal de irmão. Por quê? Porque ele preza a unidade. E quando você é um, significa o seguinte: eu estou junto com você, eu concordo com você, da forma como você vive, da forma como você tem conduzido. Então, por exemplo, nós somos uma igreja em células. Então, numa igreja em células, nós precisamos ter aqui pessoas que concordam com as células. Quantos estão me acompanhando? Agora, imagina eu tenho uma pessoa aqui que eu não gosto de célula. Então, a pergunta que fica é, o que você está fazendo aqui? Simples. Eu acabei de sair, eu fui num velório agora, antes de vir para cá, fui só cumprimentar a filha que o pai faleceu, um senhor, 30 anos, pastor, partiu, já estava com seus, se não me engano, 80 anos, hã? 86, partiu para a glória, homem de Deus, foi usado por Deus, e partiu. E aí eu estava lá, era uma denominação aonde todas as pessoas chegavam lá engravatado. Eu estava assim. Estava me sentindo um... Estava até de tênis. Eu fui até colocar um sapatinho. Todo mundo engravatado. Parecia que eu estava nu lá. Mas lá é o seguinte. Lá, se você chegar do jeito que eu estou, eles vão falar o quê para você? Espera aí, irmão. Você não se converteu? Arrepende-se. Converta-se. Porque é a forma deles serem. Quantos estão me acompanhando? E não tem nada de errado com isso, é a forma como eles enxergam. O que não pode é eu querer ir lá e todo domingo ir desse jeito. Os irmãos estão me entendendo ou não? Porque para eles é importante você estar de terno e gravata. As mulheres estarem de taillé ou de calça, de linho, não importa. É a forma como eles são e tudo bem com isso. Mas o que não pode é eu querer trazer uma visão dentro de outra visão. Quantos estão me acompanhando? Aí eu trazer algo para os irmãos que não é a realidade. Eu lembro que uma vez eu fui numa denominação dessa, e eu me esqueci completamente, e há muito tempo atrás, e o Henrico era pequenininho, e como tem visitantes, eu vou contar essa história de novo. Ou pessoas que não ouviram essa história. O Henrico tinha o quê? Acho que uns 2 anos, 3 anos, e uma das professoras, 2 anos, e uma das professoras dele, todas as professoras praticamente eram crentes, graças a Deus. E essas professoras, a dona da escola não, mas as professoras eram. E ela falou assim, você não quer, vai ter o dia das crianças, você não quer levar o Henrico lá na minha igreja? A Alessandra falou, tá bom, um convite, nós somos. Só que eu não me dei conta, eu me esqueci. E é exatamente essa denominação. Eu fui para lá, e eu cheguei lá, queridos, eu estava com uma calça até rasgada. Uma camisa quadriculada verde. Parecia que eu estava indo no arraiá. Só faltou o chapéu e pintar aqui o sem dente. E eu fui lá. E a Alessandra de calça, as mulheres todas de saia. Calça, camisa e bota. E eu estava lá, e o Henrico, e só a gente de visitante. Porque você olhava todo mundo empacotado lá e tal. Eu falei, beleza. Aí eu cheguei e falei, meu Deus, eu podia ter vindo de outro jeito, tal. Mas tudo bem, eu sou convidado, amém. Estamos lá, tal. Aí chegaram e fizeram um apelo. Demorou 30 minutos o apelo. Para aceitar Jesus. Quem que tinha lá para aceitar Jesus? Eu e minha esposa. E eu estava para abrir a igreja aqui. E a moça sabia. Sabia que a gente era crente, a gente até tinha levado ela. Tudo bem? Aconteceu alguma coisa? Alguém deu uma tossida, alguma coisa? Foi mesmo. Aleluia. Ufa. Pensei que tinha partido agora. E aí? Amém. Deixa eu até tomar água aqui. Acho que não quer ouvir o testemunho. Aí, brincadeira. Aí, o que, que aconteceu? Ficou meia hora lá. Aí eu virei para minha esposa e falei, amor, esse... Quando eu vi que já tinha passado 5 minutos do apelo, eu falei assim, amor, esse apelo é para mim, para você. Faz cara de alface e faz que não é com a gente. E continuou lá, e lá falando da porta estreita, e não sei o que lá. E eu ia lá do lado, eu falei, vamos, fica aqui. Senão a gente vai lá, se demorar mais 5 minutos, a gente vai lá e aceita Jesus de novo, tá bom? Beleza, tal. Mas, veja bem, é a forma deles de serem. São os nossos irmãos. Quantos estão me entendendo? E eles têm a forma de adorar a Deus, que é diferente da nossa. E aí, mas eu tenho que respeitar isso. Agora, o que não pode acontecer é eu querer ir lá e participar da comunhão com eles, querendo ser diferente deles. Tendo vergonha deles. Quantos estão me acompanhando? Tem algo errado. Porque os iguais se atraem. Então, se eu não concordo com aquela forma de ser de igreja, o que, que eu estou fazendo lá? Eu vou ser sindicalista de igreja?
Cedo contra, companheiro.
Não. Não. Eu tenho que ser aquele que agrega, aquele que abraça. Quantos estão me acompanhando? Eu tenho que ser aquele, não ir do contra, não ficar metendo pau, criticando. Eu tenho que ser aquele que carrega junto, que anda junto, que vai junto. Que quando vem fazer uma crítica construtiva para melhorar. Os irmãos estão me acompanhando ou não? Por quê? Eu faço parte da igreja, do corpo. Você já viu o seu dedo ficar apontando para você, falando assim, você fez isso, fez aquilo? Você já viu alguma vez? A sua mão fazendo assim? Porque a mão não gostou do que você falou? Você já viu alguma vez? Não. Agora, quando você dá aquela topada no pé, assim, no dedinho, o que, que você, a sua mão faz na hora? Você abaixa, não abaixa? Vai lá e aperta o dedo, aperta ou não aperta? Ai, que dor! O teu corpo inteiro sente. Por quê? É o corpo. Então, quando tem alguém que está com problema, está com a fé morna, está lá assim, aquela coisa, o que, que as outras partes do corpo têm que fazer? Abraçar, levantar. Os irmãos estão me acompanhando? Esse é o papel do corpo. Mas o diabo quer que você ande assim? Não. Quer dizer, com unidade? Não. Ele quer que você ande independente. E quando é que você anda independente? É quando você acha que Deus e a sua igreja não te agregam em nada. Tanto faz, tanto fez você vir para o culto. Tanto faz, tanto fez você ir para a célula. Tanto faz, tanto fez você fazer o devocional ou não, falar com Deus ou não. Tanto faz, ler a palavra, tanto faz. Por quê? Para mim, tanto faz. Por quê? Eu sou independente. Eu que determino, eu que faço as coisas. Então, por exemplo, Deus deseja que você procure-o para saber qual que é a vontade dele, sim ou não? Então isso gera uma dependência. Então, por exemplo, eu quero algo. Quando eu tenho começa a vir algo, eu quero comprar isso, eu quero comprar aquilo, o que, que eu faço? Eu vou lá e pergunto para Deus, Senhor, isso aqui é da minha alma ou isso aqui é do Senhor? Esse sonho que está vindo no meu coração é meu, da minha carne, ou é do Senhor? Aí o Senhor fala, não, isso aqui, se for seu, Senhor, eu quero, mas se não for, eu não quero. Quantos estão me acompanhando? Porque se for da minha carne, vai dar bom ou não? Não, vai dar ruim. Mas quando é do Espírito, o que, que vai acontecer? Vai ter frutos, vai ser uma bênção na minha vida, vai ser uma bênção na vida de outras pessoas. Amém? Então Deus quer gerar uma dependência. Lembra que eu falei que quando nós temos um problema, Deus quer que nós nos acheguemos a Ele, falemos com Ele, choremos diante dEle. Por quê? Para gerar uma intimidade. Se você já tem uma intimidade, ótimo, você vai chorar menos. Porque você já tem essa intimidade. Essa noite, deu três ou... Não. Duas e meia da manhã. Acordei. Não consegui mais dormir. Aí o que, que eu fiz? Fiquei lá, minha esposa lá do lado, dormindo. E eu lá, deitado, só meditando, falando com Deus. Senhor, a palavra de amanhã. Senhor, esses alvos aqui. Senhor, isso aqui que eu estou pensando em comprar. Estou pensando em fazer isso. Estou pensando em fazer aquilo. Eu estava conversando com Deus. Por quê? O que, que eu penso? Eu acordei. Espera aí, eu acordei. Eu posso pensar duas coisas. Ou o diabo está atazanando o meu sono, ou Deus quer falar comigo. Eu sempre penso, Deus quer falar comigo. E eu vou lá e fico lá, não fico falando, eu fico só de boca fechada, mas eu fico falando em espírito com Deus. O diabo não ouve nada, até porque para não acordar minha esposa. E eu fico lá. Aí daqui a pouco a minha esposa acordou, ela estava com um pouco de dor, aí eu falei, então deixa eu orar por você. Aí eu orei com ela, daqui a pouco ela dormiu. Eu falei, glória a Deus, ela precisa dormir. E eu continuei lá acordadão, lá, e lá falando com Deus. Ou seja, tendo intimidade, tendo o quê? Dependência. Você pega todos os homens exitosos na Bíblia, todos eles tinham uma dependência de Deus. Davi era um homem dependente de Deus. Moisés, dependente de Deus. Josué, dependente de Deus. Todos os homens que foram exitosos na Bíblia foram dependentes de Deus. Havia uma dependência. Estava preocupado com todos, estava preocupado com a igreja. Mas o diabo quer o quê? Que você ande de forma independente. Mas no céu não tem dependência. O último que quis ser independente, Deus tirou ele de lá. Rachou a cabeça. Levou um terço dos anjos. E hoje é o cabeça rachada que fica enchendo você e a mim. Mas o lugar dele está guardado. Fala, o lugar dele já está guardado. Quantos estão me acompanhando? Mas ele quer levar mais. E aí você pode ser um crente dentro da igreja andando independente. Ou seja, você era para ser dependente de Deus, dependente dos irmãos da igreja, interdependente dos irmãos da igreja, auxiliando os irmãos, sendo auxiliado pelos irmãos, mas você decidiu ser o quê? Independente. Eu não preciso de ninguém, eu não preciso da igreja, eu faço o meu culto em casa. Antigamente a gente ouvia que só tinha católico não praticante, sim ou não? Hoje já tem no IBGE, evangélico não praticante. Eu falo assim, como é que a pessoa pode ser evangélica não praticante? Ou católico não praticante? Ou você é praticante, ou você não é nada. É verdade ou não, irmãos? O que é um católico não praticante? Ou um crente não praticante? É aquele que um dia se batizou, ou foi num evento, teve um mover do Espírito Santo, ele sentiu uns calafrios, aí ele aceitou Jesus, e depois ele falou assim, ai, me decepcionei com a igreja, ai, não sei o quê, e aí ele não vai mais para a igreja, não dizima mais, não oferta mais, não investe o dinheiro que Deus dá para ele para investir no reino de Deus, ou seja, é um avarento. E aí, o que acontece? Ele está fazendo o contrário do que Deus chamou ele para fazer. Aí ele fala assim, não, eu coloco um louvor, eu assisto umas palavras e para ele está tudo bem, mas para Deus não está, porque ele é independente. Deus deseja que você seja dependente dele e que você seja interdependente dos seus irmãos, porque você faz parte do corpo. Eu lembro de uma vez que a minha esposa tinha uma empresa que ela precisava fechar. Já tinha entregue na mão de três contadores e os contadores não conseguiram fechar a empresa. Aí o que aconteceu? Ela falou assim, amor, isso aqui é espiritual. Eu falei, não tenho dúvida. Aí ela pegou todo o calhamaço, ela pegou com a contadora, todo um monte de documentação, chegou, levou lá na quinta-feira na célula, jogou todos os documentos no chão, assim, as pastas, e falou assim para os irmãos: irmãos, eu estou há 3 anos tentando fechar, acho que mais tempo, 3 contadores já tentaram fechar e não conseguiram, e eu conto com o auxílio e a oração dos irmãos. O que aconteceu? Nós oramos, declaramos que aquela empresa ia ser fechada, que não ia ter multa, que não ia ter problema, que não ia se alongar, prorrogar. O que aconteceu? Naquela semana estava tendo greve dos servidores federais. Imagina a greve. A minha esposa chegou com toda a documentação, com greve, e fecharam a empresa. Mas o que foi isso? Foram os irmãos orando juntos, porque ela falou: eu preciso da oração dos irmãos. E todos foram lá. Meu filho, ele nasceu com um problema, e era para ele ser asmático. Ele nasceu asmático. Era toda vez que a gente ia num culto, a gente já sabia: vamos para o hospital. Por quê? Chegavam as irmãs com... ele tinha alergia de perfume. Chegavam as irmãs perfumadas lá. Ai, que coisa mais linda. Abraçava ele. Daqui a pouco o moleque já: amor, vamos para o hospital. Era batata. Domingo à noite, onde é que eu estava? Hospital. Já sabia hospital. Oi, moça, estamos aqui de novo. Vamos tomar café. Já estava no hospital. Quando a Alessandra não ficava com ele, internado no hospital. Só que a gente não aceitava isso, porque isso não é normal. E aí, teve uma conferência. E a médica falava o quê na conferência? Que podia ir ou não? Não. Porque sempre dá problema no seu filho, na sua filha, quando tem algum evento, quando tem um jejum, quando tem um encontro, sim ou não, irmãos? Para você não ir. E ela falou assim: amor, Deus me falou que o Henrique vai ser curado na conferência. E nós vamos. Eu falei: amor, se Deus falou contigo, estou junto. Vamos lá. E já sabendo, já preparado, qualquer coisa, já vamos para o hospital. Só que aí ela estava com fé, eu também, que ela ia ser curado. Uma hora estava um momento lá de oração, chamaram, falou assim: traz esse menino aqui para dentro. Trouxe para o meio da roda, oraram e ele foi curado. Aí nós mostramos para a médica: está aqui o exame, ó. Temos o exame até hoje. Tinha asma, não tem mais asma. Tinha bronquite, não tem mais bronquite. Mas o que foi que aconteceu? Podia muito bem falar: não, esse negócio de igreja, nosso filho vai ficar ruim. Não, ficar em casa. Não. O melhor lugar para estar na hora que você está doente é na igreja. Porque os irmãos vão orar por você e você vai ser curado. Isso o que é? Dependência. Dependência da igreja do Senhor. Quantos estão me acompanhando? Sabe, então, irmãos, o que eu quero dizer para vocês é que toda vez que aparecer um pensamentozinho de você não ir para o culto, de você não ir para a célula, pode ter certeza, é o diabo trabalhando. A preguiça vai no teu corpo para... teu corpo vai usar a preguiça para você não ir. O mundo vai fazer... pode ver que hora que aparece visita na sua casa, irmãos, no domingo. Aparece meio-dia ou aparece 4 da tarde, 5 da tarde? E o miserável sabe que você vai para o culto. E ainda assim vai nesse horário. Por quê? Para você não vir para o culto. Para você não ir para a célula. Para você não estar junto dos irmãos. Minha esposa, certa vez, faleceu a avó dela. E eu nunca tinha tido uma experiência com alguém bem próximo de mim perdendo alguém. Era a primeira, meus pais estavam vivos ainda. E eu falei: Senhor, o que eu faço? E eu fui para os pés do Senhor, dependente de Deus. Senhor, o que eu faço? A minha esposa está passando por uma dor. O que eu faço nessa hora? O que eu falo para ela? Me dá as palavras, Senhor. O que eu faço? E aí o Espírito Santo me mostrou: olha, se você não levar a sua esposa para o culto, para o próximo culto, você vai perder ela. Eu, uau. Fala assim, uau. Agora você acordou. Aí o que, que eu fiz? Falei para ela, amor, vamos para o culto. Ela falou, eu não estou com vontade. Eu falei, eu sei que você não está com vontade, mas você vai assim mesmo. Você vai comigo. Não estou com vontade. Você falou, você vai. Aí eu vesti ela, a roupa dela, literalmente. Vesti a roupa dela. Levei ela para o culto. Ela estava assim, tanto faz, tanto fez. Vida sem sentido. E é normal você sentir isso quando você perde alguém. Sim ou não, irmãos? Está muito triste. Mas quando ela entrou no prédio da igreja e as irmãs viram ela, foram todas correndo para ela, para abraçar ela, para chorar junto com ela. E aquilo, ela experimentou do amor de Deus. Fala assim, shh. Ela experimentou do amor de Deus através da igreja. Se sentiu abraçada. E agora eu entendo por que eu ia perder ela. Porque Deus tinha algo nas nossas vidas que tinha a ver com a igreja. E se eu não levasse ela, se eu não dependesse de Deus e eu falasse com Deus e perguntasse para Deus, para saber qual que é a vontade de Deus, o que ia acontecer? Eu ia perder a minha esposa. Talvez a gente estaria separado, eu não sei. Mas algo ia acontecer. Quantos estão me acompanhando? Então o que eu quero dizer é que o diabo trabalha continuamente, a sua carne trabalha continuamente e o mundo trabalha continuamente para você ser independente. Mas eu quero te falar, o melhor lugar é para você ser dependente do Senhor. Ser interdependente dos irmãos. Ser dependente da igreja. Você está junto. Você estar conectado. Você estar aliançado. E isso vai fazer a diferença na sua vida. Porque quanto mais você está conectado, mais você vai se parecer com Cristo. Porque Cristo é o cabeça e nós somos o quê? O corpo. Alguém aqui tem unção ou ministério de mãozinha da família Adams? Aquela que anda sozinha? Aquilo é só em filme. Porque nós somos chamados para andar o quê? Conectados, juntos, entrelaçados. E um chora a dor do outro, um se alegra com a alegria do outro, e assim nós caminhamos, e assim nós avançamos. Amém, irmãos? Quero pedir que você fique de pé onde você está. Essa oração que Jesus fez lá em João 17 foi a única oração que está registrada na Bíblia que Jesus fez. E nessa oração ele fala para nós sermos um corpo. E ele fala para Deus, Senhor, que eu não peço que o Senhor os tire do mundo, mas que o Senhor os guarde do mal, mas que eles continuem aqui na terra, mostrando na terra, para o mundo, que é possível ser um. E quando eles mostrarem para o mundo que é possível ser um, o que vai acontecer? O mundo vai saber que eles são discípulos de Jesus. Então, você pode perceber que tudo que nós fazemos aqui na igreja é para você se parecer com Cristo. E Cristo o tempo todo ele saía nos lugares, ele ganhava as vidas, libertava aquelas pessoas que estavam endemoniadas, curava os enfermos, porque isso é o que é ser cristão. Cristianismo é isso, é você levar as boas novas, é você libertar os cativos, aquilo que a gente leu em Isaías 61, isso é cristianismo. Levar as boas novas, aonde eu chego, aonde você chega, temos que levar alegria, não problemas. Nós somos os solucionadores de problemas. Nós somos aqueles que restauram as cidades destruídas. Deixa eu te falar, nessa terra você só tem duas alternativas. Ou você gera problema, ou você resolve problema. Não dá para você ser as duas coisas ao mesmo tempo. Você pode ser uma encrenca de duas pernas ou uma solução de duas pernas. Não tem meio termo, não tem muro. O tempo todo o desejo de Deus para mim e para você é que nós sejamos solucionadores de problemas, abençoadores. Aonde eu chegar, eu vou abençoar. Aonde eu chegar, eu vou resolver. Porque eu sou filho de Deus. E Deus deseja que eu e você andemos em unidade com Ele e com a sua igreja. Então, quando a gente coloca como alvo ganhar vidas, não é porque o pastor quer ficar mais rico, quer ficar bem na foto, não. Quando a gente fala para você dizimar, para ofertar, não é para encher o bolso, não é para falar que a igreja está melhor, para comprar bibelô, não. É para você crescer, para o corpo crescer, para nós avançarmos. Agora eu vi que a gente está com um problema na mesa de som. O que vai ter que acontecer? Nós vamos ter que comprar uma mesa de som. Aí você pode chegar e falar assim: nossa, não tenho nada a ver com isso. Ou seja, você é independente. Não, eu faço parte dessa igreja, eu tenho a ver com isso. Pastor, onde é que deposita? Porque eu tenho a ver com isso. É mais ou menos que nem família. Igreja é família. A gente pode quebrar o pau, pode ter os seus problemas, mas quando a gente está com uma situação difícil, onde é que eu posso ajudar aqui? Um lava a louça, o outro varre a casa, o outro arruma os quartos, o outro lava lá fora e deixa a casa impecável para receber os visitantes. O nosso alvo como igreja, o que que é? Ver a sua transformação e ganhar outras vidas para o Senhor, e essas vidas chegarem, ver a transformação, trabalhar para que elas sejam transformadas, e é esse o círculo virtuoso. E à medida que nós fazemos isso, nós vamos nos parecendo com Cristo. Então tudo que a gente faz, esse jejum, é para quê? É para isso. Nós vamos ter um jejum de 21 dias daqui a pouco, para quê? Para isso. Nós vamos ter encontros, para quê? Para isso. Tudo para gerar Jesus em você. E quando você é dependente da igreja, dependente do Senhor, o que que vai acontecer? Cada dia mais você vai se parecer com Jesus. E Jesus vai se manifestar na sua vida. Amém, irmãos? Então, o que que eu quero pedir agora? Que você se junte em células e seja distribuído os elementos da ceia. Amém? Vamos colocar música, não vai ter louvor.